aquela carreira e como eles deveriam correr. Hebreus capítulo 12, você pode me acompanhar a partir do versículo 1, vamos ler o 1, 2 e 3. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis desmaiando em vossas almas. Como devemos correr a carreira? É muito interessante que começa aqui, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, esta carreira, esta corrida, como eu disse anteriormente, nas reuniões passadas, não é a corrida de 100 metros que nós vemos nas Olimpíadas, que hoje, em 10 segundos, ela terminou. Não. É uma corrida muito longa. É uma corrida que demora um tempo. E que há todo tipo de obstáculos, dificuldades a serem vencidas. Há todo tipo de coisa que pode acontecer para te obstruir em que você e eu continuemos nesta corrida. Há muitas tentativas de nos tirar desta corrida. E claro, nós já tratamos do nosso combate com o inimigo, mas na nossa carreira ele está lá, né, também, para nos atrapalhar, para se opor. Mas aqui a ênfase, né, é na nossa situação, nesta corrida, na perseverança que temos. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo, olha, portanto, esse portanto está ligando alguma coisa lá atrás. O que, que aconteceu no capítulo 11? Ele está falando das várias testemunhas que também venceram e completaram a sua corrida. Vários e vários que completaram a sua corrida. Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, desembaracemo-nos. Há muitas testemunhas. Há uma corrida em que nós estamos nela, e então há um monte de testemunha nos rodeando. Eles não são espectadores como nas corridas, né? Eu moro num lugar que quase todo mês, ou sei lá, quase praticamente todo domingo, tem corridas, e a gente fica vendo lá da nossa janela as corridas. Né? Muitas pessoas, mas há muitos espectadores. As pessoas estão ali para aplaudir, algumas para incentivar, outras até para vaiarem. Mas o fato é que, no nosso caso, há muitas testemunhas nos rodeando, mas não para trazer qualquer distúrbio à nossa corrida, mas, pelo contrário, para nos encorajar. Quando nós temos essas testemunhas, nós sabemos que alguns já chegaram até o fim e que é possível chegar lá. E que você não vai correr sozinho. E que muitos já foram antes de você e venceram. para nos animar. Quando era criança, eu aprendi, no capítulo 11 de Hebreus, são os heróis da fé. Realmente, são heróis. Mas o nosso herói é o Senhor Jesus. Mas eles venceram também. Eles foram até o final, perseveraram. E assim está dizendo que nós precisamos ir agora. E a primeira coisa é desembaraçar de todo o peso. Há muitos pesos na nossa corrida, irmãos. Não é que seja algo pecaminoso, algo vil, algo mal, mas aquilo te impede de você correr. Imagine um corredor, um atleta, e aqui é a figura do atleta que tem que correr para vencer aquela corrida. Ele começa a correr com um sapato pesado de ferro, imagina. É um contrassenso. O atleta que é atleta, o corredor, ele busca o melhor equipamento, o melhor tênis, o tênis mais leve possível. A roupa, né, hoje estão assim em gramas, estão querendo reduzir gramas, vendo o tecido melhor. Ou seja, todo o peso é tirado para que ele possa avançar. Esta é a figura que é colocada para nós. Tem coisas que não são pecaminosas, mas nos atrapalham na caminhada. E aí, cada um tem que ir diante de Deus e olhar o que é peso e desembaraçar-se daquilo. E não preocupe com o seu irmão que está correndo também e ficar dizendo, olha, isso é um peso para você, tire isso de... Você não faça isso, você não tem que olhar para o seu irmão na corrida. Você tem que olhar para o seu irmão, mas para o seu irmão mais velho, o Senhor Jesus, que está na frente. Você tem que olhar para o peso que está em você, não nos outros. Os outros, é eles com Deus. Você não tem que ficar julgando. Qual é o peso que tem sobre as nossas vidas? Podemos nos embaraçar e não completar uma carreira porque há muito peso. O peso, ele pode nos levar a um esgotamento. Imagine você carregando uma mochila e fazendo uma caminhada, uma maratona. Usando a figura aqui da maratona nas corridas, né? 42 quilômetros, o corredor. Ele vai correr, não, vou jogar ainda aqui uma mochila de 10 quilos. Os primeiros, talvez, 500 metros, ele está indo bem, depois aquilo, sabe? Imagina, depois de alguns quilômetros, vai ficar extenuado, provavelmente não vai conseguir chegar ao final. Provavelmente não chegará à metade. Então essa é a figura, irmãos, que o Espírito Santo usou para nos ajudar a nos acordar, a percebermos que existe uma corrida e que nós somos colocadas nela e nós precisamos chegar lá. O que é peso? Cada um deve ir diante de Deus e o Espírito Santo é capaz de mostrar para você. Poderíamos dar alguns exemplos, algumas ilustrações do que pode ser um peso. Mas é interessante que algumas coisas podem ser peso para mim, mas podem não ser para você. Não é? Paulo mesmo vai dizer assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, mas nem todas edificam. Desembaraçando do peso. Há muitos pesos, e até mesmo os pesos religiosos, irmãos. O único fardo que nós devemos carregar é qual fardo? O que, que o Senhor fala? Tomai sobre vós meu jugo. Por quê? sou manso e humilde de coração. E o Senhor também diz que o fardo dele é leve. Esse é o único. Na realidade, esse fardo dele vai te ajudar, né? Mas o Senhor lá em Mateus 23, ele fala, chama a atenção dos escribas e dos fariseus, porque eles são daqueles que estavam colocando os fardos pesados sobre as pessoas. E nem mesmo com o dedo mínimo eles queriam mexer, né, mover aquele fardo. A religiosidade, irmãos, preste bem atenção nisso. A religiosidade, o legalismo, é um peso terrível para a sua corrida com Deus. Cuidado. Veja se você está andando em legalismo com você mesmo, com os irmãos. A religiosidade. Os fariseus eram cheios de religião, jogavam todo aquele peso sobre as pessoas. Há coisas que são muito pesadas, né? Até mesmo na nossa vida em igreja, nossa vida corporativa, né? Às vezes as coisas ficam pesadas, arrastadas, é para ser leve. É para ir no fluir do Espírito. Mas as coisas se tornam religiosas, pesadas. E nós ficamos desmaiados nas nossas almas. Talvez só eu que tenha um dia visto isso na minha vida, né? Talvez vocês não viram ainda. Se não tiverem visto, espero que nunca vejam. Mas às vezes isso, irmãos, a religiosidade, o legalismo, isso é um peso. Coisas que os homens jogam sobre os outros. Paulo vai dizer isso, por que vocês estão preocupados em não toque nisso, não toque nisso, como se isso resolvesse, como se isso tivesse algum poder contra a carnalidade? Buscando servir a tradição dos homens. Isso são pesos. Mas há vários e vários pesos, e cada um vá diante do Senhor, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Neste contexto, o pecado maior que nos assedia, do capítulo 12 aqui, Paulo, quer dizer, quem escreveu, não sei se foi Paulo, né? A gente fala que é Paulo, mas o escritor está dizendo, né, que esse pecado que está nas mentes assedia está conectado aqui ao capítulo 11, e está falando de fé, ou seja, um dos pecados, né, mais gritantes que nos assedia é a incredulidade. O tempo inteiro está nos assediando, né? Mas não só da incredulidade, há vários outros. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, como? Agora ele diz uma palavra importante. Com perseverança. Perseverança. Essa é uma palavrinha muito importante, irmãos. Perseverança significa que você não vai desistir. Perseverança significa que você e eu vamos prosseguir, mesmo quando a coisa estiver difícil. Perseverança significa que nós vamos continuar. Nós vamos nos esforçar e nos fortalecer na graça do Senhor para ir em frente. Perseverar, insistir, continuar, ser constante, não desanimar, ir em frente a despeito das dificuldades, com perseverança. A carreira que nos está proposta. Essa carreira foi proposta para cada um de nós. Deus, o Pai, tem um objetivo nisso. Ele nos propôs correr essa carreira. Por quê? O Senhor quer trabalhar conosco. O Senhor quer nos preparar para algumas coisas futuras. O Senhor quer nos preparar para uma realidade que há de vir. Ele nos chamou com um chamamento celestial, uma vocação celestial. E Ele quer que a gente agora chegue lá, naquele alvo dEle. O Senhor tem algo para nós. E o Senhor está como que nos treinando aqui, essa caminhada, essa corrida é um treinamento para o que virá no futuro, para o nosso destino com o Senhor. Mas Ele está dizendo que é com perseverança. Essa é uma palavra muito importante, irmãos, do Novo Testamento. Quando a gente vê essa palavra no Novo Testamento, a gente vai observar em vários aspectos. Por exemplo, os primeiros discípulos perseveravam em algumas coisas, lembram? A igreja, quando surgiu em Jerusalém, diz lá que os discípulos eles perseveravam em quatro coisas, né? Atos 2:42. Alguém sabe gritar aí o que eles perseveravam? Isso, essas quatro coisas. Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né? Na comunhão e nas orações. Eles perseveravam, eles não desistiam disto. Eles continuavam nisso. Na oração, Paulo diz, sede perseverantes. Essa é uma característica da nossa corrida, irmãos. Essa é a palavra que sintetiza a nossa corrida, perseverança. E como é que a gente ganha perseverança? Como é que o Espírito de Deus forja em nós um caráter perseverante? Como é? Como o Senhor vai formar em nós esse caráter de perseverança? A palavra do Senhor nos dá uma resposta. Romanos, no capítulo 5, versículo 3, Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. O que produz perseverança? Olha, eu pensei que fosse ficar um pouquinho no meu sofá, tranquilo. Tribulação. Se você não sabia, sinto lhe dizer isto. Mas aqui é a palavra de Deus. É o tratamento do Espírito Santo. Então, quando você estiver passando por dificuldades, aflições, tribulações, saiba que o Espírito Santo está produzindo em você perseverança para você concluir a sua corrida, a sua carreira. Está forjando em você este caráter de perseverança, está forjando em você essa perseverança para você ir até o final. E diz aqui mais que a perseverança produz experiência. É muito diferente. Você, por exemplo, conhecer um lugar bonito. Por exemplo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Tem lugares maravilhosos no Rio. Um deles é quando você sobe no Pão de Açúcar. E de lá você tem uma vista maravilhosa. Como provavelmente muitas pessoas já viram aquela vista pegando uma fotografia, tá certo? E ele pode até, se for uma pessoa que olha os detalhes, né, ele vai descrever como é que é aquela vista para você. Mas você pergunta, ah, você esteve lá? Não. Eu vi na foto. Mas agora é a diferença de alguém que não vê na foto, ele vai lá pessoalmente. Ele experimenta aquela visão. Aquela vista. Vocês acham que tem diferença ou não? Como que nós vamos experimentar, como nós vamos ter a experiência das coisas espirituais, das coisas eternas, só de maneira de intelectual, só de ver na nossa mente, de conhecer a literatura, ou mesmo de ler a Bíblia, só por ler a Bíblia? Deve haver o quê? Antes da experiência vem o quê? A perseverança. E para ter perseverança tem o quê? Sinto muito em te dizer, você tem... Mas é o caminho de Deus, porque, irmãos, nós temos uma natureza torta. A nossa natureza é torta, irmãos. Nascemos com deformidades no nosso caráter, no nosso temperamento. Mas o Senhor vai, pelo seu Espírito, trabalhar em nós. Porque precisamos nos tornar semelhante ao nosso irmão que já foi à nossa frente, já correu a corrida, venceu todos os obstáculos, venceu tudo e está lá. E a palavra aqui está dizendo para a gente olhar para ele. Olha que coisa gloriosa. O nosso modelo e quem foi à nossa frente é o Senhor Jesus. Os escritores de Hebreus, as pessoas às quais o escritor de Hebreus enviou essa carta, elas tinham uma carência. A carência deles é que eles perseverassem. Hebreus 10, 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que você alcança as promessas de Deus, meu irmão? Como você, minha irmã, alcança as promessas de Deus na sua vida? Aqui está dizendo. Não tem atalhos, tá bom? A gente quer atalho. Ah, eu vou hoje jejuar o dia inteiro, quando chegar na noite, Deus já me respondeu. Irmãos, vamos reunir, vamos ao monte orar, porque eu preciso dessa resposta de Deus, eu preciso obter essa resposta. Amém, pode até ser, Deus é tão, às vezes, misericordioso, né? Tão maravilhoso, acontece, mas não tem muito atalho não, irmão. Aliás, não tem atalho. Aqui, o segredo que está sendo revelado na palavra de Deus, para você obter a promessa de Deus, é que você tenha perseverança. Eu e você. Perseverança, constância. Para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Sabendo, Tiago diz, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nesta corrida, o modo de corrermos é com perseverança. E o escritor de Hebreus está dando uma orientação que nessa corrida nós temos que olhar em frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós olhamos para muitas pessoas às vezes, e às vezes nós ficamos decepcionados. E aí a gente ainda fica com raiva de Deus. Porque os homens falham, irmãos. E, poxa vida, né? Mas o irmão que era o líder lá, o presbítero, ou aquele irmão que tinha o ministério da palavra, pô, ele caiu. Irmãos, a sua corrida não é para olhar para eles, não. É para você olhar para o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos olhar para o vencedor, para aquele que venceu todas as coisas, aquele que cruzou a linha de chegada de maneira vitoriosa, o Senhor Jesus. Não é para olhar para outro. Quando nós olhamos para o Senhor, então nós vamos em frente. É aquela figura, né? Aquela cena que Pedro, lembra do barquinho lá? Ele, Senhor, se és tu, então manda que eu vá até aí. Vem, Pedro. E Pedro pulou na água animado e foi. Daqui a pouco, o que aconteceu com ele? Olha que ilustração tão bonita, né? Foi uma cena. Por que o Espírito Santo deixou registrada aquela história, aquela experiência de Pedro ali com Jesus? Para ilustrar para nós, irmãos. Ele começou a olhar as ondas, o barulho do vento, e aí começou a naufragar. Mas enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava indo em frente. Então, nessa corrida, temos que olhar para o Senhor. Agora, irmãos, nós estamos correndo para quê? Qual é o alvo? Toda corrida, você tem um alvo, não tem, na corrida? Vamos pegar aqui, a gente teve a Olimpíada há pouco tempo, né? Uma maratona, né? Você tem um alvo, qual é o alvo? Cruzar a linha de chegada. O que Paulo fala, né, com relação à corrida? Ele ilustra isso aos Coríntios. Ele diz, em 1 Coríntios 9:24, ele diz assim, olha, não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Não está querendo dizer que entre os irmãos todos vão correr e um dos irmãos vai ganhar o prêmio, não. É que todos devem correr de modo a alcançar um prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Há uma corrida para nós. E quando nós lemos, então, Filipenses, eu gostaria que você abrisse, quem tiver Bíblia, para acompanhar, que essa é uma leitura muito importante nesse testemunho que Paulo dá, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Paulo vai falar sobre essa corrida e como é que ele estava correndo e por que ele estava correndo, qual era o alvo dele, o que ele queria alcançar nesta corrida. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Preste atenção nessas expressões de Paulo. Para ganhar a Cristo. Ele queria ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer. Paulo queria conhecer o Senhor. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, um outro ponto aqui que ele quer alcançar, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo na corrida dele. Para o prêmio. Lá em Coríntios, Paulo diz que nós devemos correr como alguém que vai alcançar o quê? Um prêmio. E ele diz que esse prêmio é a coroa incorruptível. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse aqui é um testemunho de Paulo aos Filipenses. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está falando aqui. Eu sempre li, por muito tempo li este capítulo, passando como que por cima e entendendo algumas coisas que, na minha mente, né, estavam muito certas, sem prestar atenção. E eu queria começar a fazer umas perguntas para você pensar aqui comigo. Talvez você não tenha percebido isso, ou se tiver, ótimo. Mas, se não, ele, por exemplo, diz que quer ganhar a Cristo. Ele já era um filho de Deus, ou não? Ele já tinha recebido o Senhor Jesus como filho de Deus, como Salvador, como Redentor, como Senhor da vida dele. Quando Paulo dá esse testemunho aqui aos Filipenses, irmãos, ele já tinha escrito a carta aos Romanos, aos Tessalonicenses, Efésios, ele já tinha dado todas aquelas declarações. Como é que ele queria ganhar a Cristo? Parece até contraditório. Ele já tinha recebido o Senhor, mas ele queria ganhar o Senhor. E ele diz que ele também queria para conhecer o Senhor. Você acha que ele não conhecia o Senhor? As revelações que ele teve? O que ele escreve em Romanos, o que ele escreve em Efésios e nas outras cartas que ele escreveu antes de Filipenses? Que conhecimento ele quer do Senhor, que ele quer ganhar do Senhor, irmãos? E aqui diz que ele quer se conformar com ele na morte para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Espera lá. Ele está dizendo que vai fazer alguma coisa para alcançar a ressurreição? É isso que ele diz em outros lugares? O que que ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição? Alguém lembra? Quem vai ressurgir? Oi? Todos, até os incrédulos, vai chegar um dia que eles vão ressurgir. Mas por que ele está dizendo, então, que ele queria obter a ressurreição? E, na realidade, irmãos, no português não percebe-se isso, mas a palavra que foi traduzida aqui por ressurreição não é a mesma que em outros lugares aparece a ressurreição, porque é uma ressurreição para fora. É mais ou menos assim, não tem a palavra no português para traduzir. É uma ressurreição para fora. Ressurreição dos mortos, dentre os mortos, todo cristão vai passar por ela. Isso vai ser uma dádiva de Deus, uma promessa do Senhor. Mas aqui ele está dizendo que está fazendo algo para alcançar esta ressurreição aqui para fora. É como se fosse uma ressurreição dentro de uma ressurreição. E ele continua. Ele está dizendo que ele prossegue para um alvo, ele tem um alvo nesta corrida. O alvo está lá na linha de chegada, né? Na ilustração da corrida que nós temos hoje. Tem um alvo, ele está olhando, ele tem que chegar naquele alvo. O alvo tem que ser alcançado, você tem que correr até lá, no alvo. E quando você chegar lá, significa que você vai receber um prêmio. Você vai receber um prêmio. Que prêmio é esse, irmãos? Eu tive a curiosidade de olhar algumas traduções, algumas versões da Bíblia, da tradução em português, e eu achei curioso a tradução na linguagem de hoje. Olha o que ela diz, no versículo 14. Ela diz assim, eu vou ler antes um pouquinho, mas olha o que ela diz. Ela diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Está aí tudo bem essa tradução. Está até bom de entender. Corro para a linha de chegada, o alvo. A linha de chegada, o alvo. A fim de conseguir o prêmio da vitória. Ok, chegar para o alvo e conseguir o prêmio da vitória. Mas aí ele diz aqui, essa tradução ela vai dizer para a gente o que é o prêmio. A tradução ele interpretou aqui. Esse prêmio, ele diz, é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Ele está dizendo que o prêmio é a vida eterna. É isso, irmãos? Alguém tem que correr para alcançar a vida eterna, irmãos? Me ajudem aí. Você tem que fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna? É o seu esforço? Ou seja, irmãos, esquece essa tradução aqui, por favor, né? Linguagem de hoje, aqui, com todo respeito aos meus irmãos que traduziram, mas eles traduziram e interpretaram, não fizeram por maldade, mas porque não tiveram entendimento da realidade do Senhor. Irmão, prêmio significa o quê? Na corrida, quem recebe a medalha de ouro lá, ele recebeu aquela medalha de ouro por quê? Porque ele conquistou, ele se esforçou e conseguiu e venceu e... Você correu para a sua vida eterna? Alguém conquista a vida eterna, irmãos? Porque Deus amou o mundo inteiro, que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Ué, mas se fosse de acordo com essa tradução, é todo aquele que corre e se esforça, né? Não, irmãos. Todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. O apóstolo João vai dizer na sua carta, aquele que tem o Filho tem a vida. Você não faz nada por isso. Foi te dado de graça. Você só recebeu. Pela graça sois salvos. Mediante a fé isso não vem de vós. É um dom. Não é um prêmio. Dom, dádiva. Há alguém que correu por você essa corrida. O Senhor venceu na cruz por você e por mim. Todo escrito de dívida que havia a respeito de nós foi cravado na cruz e foi nos dado gratuitamente. Irmãos, há uma pequena coisa que nós precisamos entender no Novo Testamento, senão a gente faz muita confusão, até como esses tradutores fizeram ao traduzirem esse texto da Bíblia. Há uma diferença muito significativa no Novo Testamento, e eu gostaria de enfatizar isso para fazer algumas afirmações depois no que Paulo está falando aqui. Só para dar como que uma base e fazer um pano de fundo. Há uma diferença muito grande no que seja dádiva de Deus e recompensa de Deus. A gente precisa ter clareza nisto. Há algumas coisas na palavra de Deus que são nos descritas como uma dádiva. A dádiva Deus te deu gratuitamente. É dádiva, é dom. A vida eterna é um dom, é uma dádiva de Deus. Tudo que está relacionado à sua vida eterna é um dom de Deus. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E ali Paulo vai descrevendo muitas das bênçãos. Isso é o quê? Dom, é uma dádiva. Você não fez nada, foi dado para você gratuitamente. E se a gente não entende isso, a gente começa a ficar um pouco confuso. Por exemplo, a palavra do Senhor vai dizer assim, nós estamos aqui estudando, né, as cartas às igrejas em Apocalipse, a uma delas é dito, Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aí você diz, se você não faz a diferença entre dádiva e recompensa, você diz, está vendo? Você precisa ser fiel para você ser salvo. Você precisa se esforçar. Mas vamos ouvir de novo. Agora, por favor, abra o seu ouvido bem aí. Eu vou falar de novo esse versículo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a vida. É isso que está escrito lá? Não é a vida. É o quê? A coroa da vida. Coroa é o quê? Uma dádiva ou uma recompensa? Uma recompensa. Por isso Paulo está falando, você deve correr como? Para alcançar uma coroa, não a corruptível, mas a incorruptível. É um prêmio. 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 Recompensa. É aquilo que você faz por ser fiel ao Senhor. Confiado na graça do Senhor que te fortalece. Não é mérito seu. No final é tudo a graça de Deus. Não é mérito seu, mas você se fortaleceu na graça do Senhor e você respondeu positivamente à graça de Deus e fez aquilo que era a vontade de Deus e o Senhor vai te recompensar. A palavra diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Paulo diz que aquele que edifica tem que tomar cuidado sobre o que edifica. Se ele edifica com palha, madeira e fogo e feno, o que vai acontecer? Não tem recompensa. Vai, o fogo vai passar e vai queimar. Mas se aquilo que ele edifica com ouro, prata e pedras preciosas, vai resistir o fogo e ele vai receber o quê? O quê? Galardão. Galardão é o quê? Uma recompensa, um prêmio. Entendem, irmãos? Nunca, nunca confunda, nunca mistura, nunca misture o que é dádiva com recompensa. Porque aí que fica aquelas brigas, né? O crente perde salvação, não perde salvação, ó. Você está vendo aqui? Você tem que fazer as obras aqui para você salvar. Você é salvo através das obras. E realmente você fica confuso. Não, irmãos. Leia o Novo Testamento novamente nessa perspectiva, se você ainda não fez. Quanta diferença. Eu me lembro, quando eu percebi essa simples situação, diferença entre dádiva e galardão, o Novo Testamento se tornou Novo Testamento para mim. Tudo. tudo o que é da dádiva dependeu de Jesus Cristo, e tudo o que é de recompensa é o Senhor te recompensando porque você foi fiel e você respondeu positivamente à graça de Deus. Não que você mereça, não é mérito seu as recompensas. As recompensas não são mérito seu. É a graça de Deus que agiu em você. Não se vanglorie disto. A gente precisa fazer como aqueles seres, né, que... Aliás, acho que 24, né, me confundi. Os 24 anciãos. Que eles fizeram o quê com as suas coroas? Depositaram aos pés do Senhor. É como se estivesse falando, Senhor, tu nos deste essa coroa incorruptível, mas nós não merecemos. Porque a tua graça é sobre nós. Depositamos os teus pés. Não há nenhum mérito em nós, irmãos, em nada. É tudo a graça de Deus. Então, Paulo, irmãos, ele está aqui falando que ele tem um alvo. Esse alvo, ele quer alcançar este alvo. Paulo quer ganhar Cristo. Quem ia ganhar? Paulo já tinha o Senhor como Redentor, como Salvador, como Senhor. Como é que ele vai ganhar Cristo? Como? Como é que ele ia conhecer a Cristo além do que ele já conhecia? De que forma ele vai conhecer o Senhor? Essa palavra conhecer aqui, a mesma palavra fala que quando José não conheceu a Maria até que ela tivesse o Senhor Jesus. Lembra dessa expressão lá? O que era se conhecer? Era intimamente, né? Como marido e mulher. E Paulo está dizendo que queria conhecer a Cristo. É a mesma palavra aqui usada. Nesse relacionamento íntimo com o Senhor. Irmãos, eu só posso entender. Eu posso estar enganado, tá bom? Então, leve isso em conta. Mas o meu entendimento no momento é que esse ganhar a Cristo de Paulo aqui, é que ele queria ganhar a Jesus como noiva. Ele queria participar da noiva de Cristo. Quando nós lemos Apocalipse 19, ali fala das bodas do Cordeiro, de um casamento. Esse casamento ali em Apocalipse 19 acontece antes do milênio, inaugurando o milênio. Eu não sei se vocês creem dessa forma, irmãos, mas é esse o meu entendimento, né? Que é, o Senhor Jesus vai voltar, né? A igreja vai ser... alguns que morreram em Cristo vão ressuscitar, a igreja vai ser arrebatada, aí tem o arrebatamento em uma parte, em duas partes, não interessa como nós cremos, se cremos diferente, mas o fato é que vai ter um momento em que todos vão estar perante o tribunal de Cristo. Neste tribunal de Cristo, só comparece aquele que é filho de Deus. Só o salvo em Cristo. Só aquele que recebeu essa dádiva, tá bom? E ali, então, é uma reunião de família. Como havia no Oriente, na época que essa palavra foi escrita, grandes famílias, então, se reunia a família e ali ia, então, dar elogios para quem honrou o nome da família e, às vezes, alguns membros da família iam ser repreendidos porque ele não honrou o nome da família. Então, é esse tribunal de Cristo que a palavra fala. Paulo diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ali no tribunal de Cristo vai acontecer aquilo que Jesus ilustra nas parábolas dos talentos. Lembram das parábolas? Os servos receberam talentos, um recebeu um, dois e o outro três, desculpe, cinco. O que recebeu um talento enterrou seu talento e ficou na dele. Os outros foram e saíram a negociar e foram operosos, e quando o senhor deles voltou, foi acertar as contas. O que recebeu cinco talentos, o que recebeu dois, que negociaram e ganharam outros, o senhor deles disse: ó, servo bom e fiel. Lembra disso? Foste fiel em quê? No pouco. Presta atenção nessas expressões. No pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra aqui no gozo, na alegria do teu Senhor. Mas aquele servo que teve um só e que foi negligente, né? Ele escondeu e a palavra para ele foi dura. Servo mau e negligente, preguiçoso. Tire aqui a coroa, tira aqui o talento dele e entrega para quem tem 10. Ficou fora. Lança-o agora às trevas exteriores. Lançou ele às trevas exteriores. Ele não participou da alegria do Senhor dele. Ficou do lado de fora da alegria do Senhor dele. Assim, irmãos, vai ser no tribunal de Cristo. Então, este é o momento de perseverarmos. E Paulo está falando aqui nisto. Esse servo que ficou do lado de fora não significa que ele deixou de ser servo, mas era um tratamento para ele. O Senhor está ilustrando que, para entrar no reino dele, e como dizem várias outras passagens da palavra, que não são parábolas, são diretas, foste fiel, né? O Senhor fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa, vai ganhar a coroa. A coroa fala de reino. Reinar com Jesus. Então, aquele servo que fica de fora, ele deixa de entrar na alegria, ou seja, deixa de participar da alegria do reino do Senhor. Ele não vai perder a salvação, não perde a vida eterna, porque esta é irrevogável. É a vida de Cristo que está nele, não depende nada dele, dependeu do Senhor, é obra de Cristo. E essa obra foi consumada de uma vez por todas e aceita de uma vez por todas diante do Pai, e você está seguro, e nada vai nos fazer separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Mas há um período de tratamento, de disciplina. Há uma das igrejas, nosso irmão deve ir falar sobre ela, Filadélfia, mas diz lá o quê? Conserva o que tens para quê? Preste atenção. Para quê? Ninguém tome a tua coroa. Não é a vida, irmãos. Impossível. A vida nem demônios, nem principado, nem potestade, nada pode nos tomar. Mas a coroa pode ser passada a outro. O talento não foi tirado de um e dado ao outro. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Devemos correr, Paulo diz, como para obter esta coroa? Esse é o alvo, chegar lá no final, alcançar e obter este prêmio, a coroa, reinar com o Senhor. Ganhar a Cristo como nosso noivo. Ah, em Apocalipse 19, então, antes do milênio, fala que tem as bodas do Cordeiro. E que a noiva a si mesma se ataviou. E foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. E o que são esses... Esse linho finíssimo que ela está vestindo são os atos de justiça dos santos. Os nossos atos de justiça, irmão, são como esse vestido da noiva de Cristo. É esse ataviar, este preparar-se para o casamento. É irmos nesta corrida de maneira perseverante para chegar lá. Então Paulo diz, olha, eu quero alcançar esta ressurreição para fora. A ressurreição dentro da ressurreição. Por isso lá em Apocalipse tem uma expressão lá, que aqueles que vão participar da primeira ressurreição vão reinar com Jesus por 1000 anos. Eu não sei te explicar todos os detalhes disso, mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, há um prêmio, Paulo está falando, e esse prêmio é alcançar essa coroa incorruptível, reinar com Jesus. Essa carreira que nos está proposta, irmãos, é para corrermos, é um treinamento para chegarmos lá e podermos reinar com o Senhor. Nós fomos chamados, há um chamamento para nós, há uma vocação celestial. Por que que Deus nos chamou? Diz que Ele nos chamou com um chamamento celestial, uma vocação celestial. Qual é a esperança? Paulo fala assim, olha que a gente sempre cita muito nessa oração de Paulo, que ele estava orando para os irmãos em Éfeso para que eles tivessem o quê? O entendimento deles iluminados, iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para conhecer o quê? Me ajudem aí. Vamos ler lá em Efésios. É muito importante isso aqui, irmãos. Aliás, toda a palavra de Deus é importante, né? É uma ênfase que a gente dá. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Preste bem atenção aí agora, versículo 17 que eu estou, 18 que eu estou lendo. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então, Paulo está orando para que os irmãos tivessem, sabe, espírito de sabedoria e de revelação, para eles pudessem entender, para que eles pudessem compreender, para que eles tivessem os olhos espirituais abertos, para verem qual é a esperança do chamamento deles. Essa esperança aqui é de quem? É nossa ou é de Deus? Quem que espera que a gente atenda esse chamado? Quem, irmãos? Deus. Deus te chamou. E Ele tem uma esperança de que você responda sim a esse chamamento. Que chamamento é esse? Você já está salvo. Você já recebeu o Senhor, você já é nova criatura. Não é para você ser nova criatura, você já é. Mas é para que você participe da glória dEle. Para que você seja semelhante a Jesus. Para que você participe do trono dEle. Para que você seja casa espiritual eterna de Deus, habitação do Espírito Santo. É para isso. Essa esperança de Deus em nós. Que Deus nos ilumine, irmãos. Essa é uma oração para a gente fazer sempre. Senhor, dá que eu veja. Paulo viu isso, irmãos. Por isso, ele está dizendo que ele está prosseguindo. Ele esquece tudo que ficou para trás. E ele está querendo ir em frente. Ele tem um alvo da soberana vocação. Vocação aqui é chamamento de Deus em Cristo. Ele tem esse alvo de atingir isso, e ele quer ganhar esse prêmio. Reinar com o Senhor vai ser um prêmio. Participar da noiva do Senhor Jesus em Apocalipse 19 é um prêmio. Participar da noiva do Senhor Jesus, como descrito em Apocalipse 21, não é um prêmio. Lá já é diferente, já é novos céus e nova terra. Todos os filhos de Deus vão participar dessa realidade eterna. Mas desse momento das bodas do Cordeiro, quando ele voltar, em Apocalipse 19, é um prêmio. O Senhor então nos chama, e Ele tem uma esperança. E cabe a nós correr esta corrida com perseverança. Sabe, irmãos, às vezes o nosso olhar, a nossa mente fica turbada por problemas, por dificuldades, todo tipo de obstrução nos vem. Nós precisamos olhar para Jesus, para nos animar, para nos fortalecer na graça, para ir em frente e não desistir. Nós não somos dos que retrocedem, diz a palavra, não podemos retroceder. Você foi chamado, foi colocado na corrida. Eu estava olhando a corrida lá da minha casa dessa última vez, passa em frente lá no aterro, e aí, olhando de cima, e vimos duas vezes, uma masculina e outra feminina. A feminina nós descemos para ver lá de perto, e a masculina de longe, mas as duas eu vi coisa interessante. Por algum motivo, alguns corredores internacionais, tá, na Olimpíada, eles pararam por ali, desistiram. Não chegaram até o final. Por algum motivo. Então a palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém, amém.